Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao indispensável fórum semanal em que se debate a política bracarense. É já um clássico da vida cívica do nosso concelho, há 15 temporadas, aqui na RUM. O painel de hoje conta com António Lima, como convidado, que se junta aos comentadores residentes João Granja e Jorge Cruz. Mais adiante, no tema central, iremos recuperar um assunto que foi aflorado ao de leve no final da anterior emissão, sendo que, entretanto, houve novos desenvolvimentos que tornaram o caso mais polémico. Refiro-me ao projeto de requalificação e ampliação do Pavilhão das Goladas, cujas obras foram suspensas devido a uma providência cautelar interposta pelos moradores daquela zona da cidade. Mas antes, vamos dar prioridade total ao tema surpresa escolhido pelo nosso convidado de hoje. Por isso, bem-vindo, António Lima. Vamos avançar.
Boa tarde. Os meus cumprimentos ao painel, ao João, ao Jorge e ao Alexandre. E cumprimento também os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham também nas redes sociais. O tema surpresa que eu trago hoje já cá veio numa versão diferente, que eu chamaria a versão das passadeiras, mas agora extensivo também aos próprios passeios e aos próprios pisos das ruas do casco urbano. De facto, verifica-se que, à exceção das quatro zonas 30 em que houve recuperação, portanto, dos passeios e dos pisos, e também aqui a zona envolvente do mercado municipal, portanto, uma alteração decorrente da própria obra, digamos assim, do mercado, da praça, o resto da cidade está completamente voltado ao abandono, as pessoas queixam-se, os passeios estão perigosos porque há desníveis muito acentuados e, de facto, não se vê ninguém a fazer correção, ou seja, dá a ideia que fica tudo para quem vier a seguir. Quem vier a seguir vai gastar um mandato em recuperar os passeios, as passadeiras e os pisos do casco urbano. Eu penso que, e já dissemos isso em relação às passadeiras, ou seja, este tipo de obras não pode esperar que haja um projeto para mais uma zona 30 ou qualquer outro, ou seja, tem que haver equipas que fazem estas obras, que não são grandes obras, portanto são obras de manutenção, digamos assim, até para a segurança dos próprios peões. E, portanto, aquilo que eu acho e aquilo que defendem, enfim, as pessoas que têm abordado esta questão, é que é urgente a Câmara começar a fazer este tipo de obras e principalmente nos passeios, ou seja, claro que os pisos também estão degradados e buracos e depois enchem-se de água, os peões que ficam nas passadeiras ou isso para atravessar tomam um banho, digamos assim, indesejado com a passagem dos automóveis e digamos que a cidade torna-se desagradável. Ainda haverá muitas chuvas, portanto, abril ainda é mês de chuvas. Está à porta mais uma época turística e, de facto, o aspecto da cidade é um aspecto degradado. Enfim, tirando algum cuidado que ainda se vai tendo com os jardins, mas o resto do casco urbano está ao abandono.
É então este o tema surpresa, escolhido pelo António Lima. João Granja, bem-vindo. O António refere que há pisos e passeios designadamente perigosos e é verdade que, andando pelo centro histórico, encontramos muitas lajes estragadas, por exemplo, ali até na zona da Arcada e da Avenida Central. E ele acha que era necessário que houvesse, de facto, equipas de manutenção permanentes. O João também concorda com isso? Bem-vindo.
Uma palavra de saudação a vocês aqui no programa, uma saudação também aos nossos ouvintes, para dizer o seguinte, que há muitas situações a justificar a intervenção, não tenho dúvida, e o António deu alguns exemplos. Eu julgo que um dos problemas que está na origem desta situação tem a ver com algo que tem a ver com uma cultura que se criou na Câmara de Braga e que está agora a inverter, mas que durante muitos anos os investimentos nas vias de circulação da cidade eram sazonais ou cíclicos e normalmente mais próximo dos atos eleitorais, de preferência. E aquilo que hoje as grandes autarquias, as grandes câmaras resolveram fazer, e Braga também entrou no número de câmaras que adotou esse procedimento, é em vez de pôr, digamos, de preparar a intervenção na rua A ou na rua B e colocar a concurso a rua A ou a rua B ou a rua C, faz aquilo que se chama um contrato quadro, no fundo é, aloca X milhões de euros em investimento em recuperação de vias, e depois vai priorizando essas intervenções em função das, dos casos mais necessitados. Dou um exemplo que o António não citou, que é aquela, eu não me lembro agora do nome, mas é a rua que liga a Bernardo Sequeira com a Macro. Era uma rua que estava em mesmo muito mau estado, muito degradada.
É a rua Jaime Souto Maior.
Jaime Souto Maior, muito bem. Obrigado pela ajuda. Para dizer que foi um daqueles casos onde houve uma intervenção, porque de facto era uma situação prioritária. E eu acho que, de facto, a metodologia adequada, ainda por cima com a cidade, com a dimensão que hoje tem, com as necessidades das vias fora da cidade, que é preciso não esquecer que há também ruas fora de Braga que estão a ser intervencionadas, nomeadamente em Tibães e em muitos outros locais. Eu sei que a Tibães, que era uma que era particularmente reivindicada, em Mir Tibães, mas há outras também em Penso Santo Estevão e há, em São Pedro Oliveira. Há necessidade de haver um planeamento que assegure que todos os anos há X verba que é afetada à parte das estradas e vias de comunicação, é feito o contrato quadro e este investimento tem que ser um investimento permanente. O facto de não ter havido no passado esta metodologia e não ter havido este investimento regular quebrou um ciclo de investimento e levou a um estado de degradação acentuada que está, digamos, a ser invertido, sobretudo nos últimos 3 anos, com a existência deste mecanismo do contrato quadro. Claro que aqui tem que haver uma combinação entre aquilo que são intervenções estruturais, intervenções que têm apenas a ver com a renovação do próprio piso e aquilo que eu chamaria as brigadas tapa-furos. Mas, manifestamente, esta metodologia de trabalho, este planeamento, tem de ser, de facto, bem articulado, porque ainda há muitas situações a justificarem intervenção prioritária e eu julgo que as situações não foram ainda mais graves porque não tivemos um inverno muito chuvoso e muito problemático, porque senão seria ainda mais complicado. Mas a minha convicção...
Concorda com o António quando ele fala essencialmente dos passeios, que neste caso será a situação?
A minha prioridade, a meu ver, são a questão das vias em si. E aquilo que eu acho é que a afetação regular de verbas à renovação das vias, de acordo com um planeamento que faz a gestão por prioridades e a gestão integrada, é algo que não tem cor política. Eu acho que é uma questão de bom senso para qualquer câmara de grande dimensão como Braga já é em Portugal. Braga é uma cidade média europeia, em Portugal é uma grande autarquia. E hoje as grandes autarquias não fazem intervenções obra a obra, fazem por contratos programa que permitem a afetação de X valor à intervenção em obra. Eu acho é que talvez fosse uma metodologia interessante é fazer contratos quadro que abranjam mais do que uma empresa executante. Ou então, digamos, mais do que um contrato ou a possibilidade de haver várias empresas com um plafond alocado a cada empresa. Porque senão depois é o próprio município que fica um pouco condicionado com a capacidade de resposta das próprias empresas que intervêm neste setor. E como se sabe, nos últimos anos tem havido alguma dificuldade em que estas empresas possam acudir a todas as necessidades. Por isso, no fundo, temos é que afinar aqui procedimentos. Os procedimentos já foram alterados e ser rigoroso no seu cumprimento para que, num horizonte de 3, 4 anos, tenhamos a situação perfeitamente normalizada.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Certamente se recorda, como eu, que até foi em primeira mão que o João Granja nos trouxe esta novidade de que ia passar a haver esse pacote de obras, digamos, essa conta corrente com uma empresa, mas acha que está a correr bem?
Bom, boa salvação aos colegas participantes, moderador e os nossos ouvintes. O João não precisou, enfim, quando falou no passado, não sei a que tempo é que ele se estava a referir, mas o que eu sei, e isso está demonstrado à saciedade, é que principalmente na zona urbana, no tempo da anterior gestão, ou seja, da gestão socialista, as coisas não tinham chegado ao ponto a que, infelizmente, já chegaram e que, enfim, já houve, entretanto, algumas reparações. O caso dessa rua que foi citada é um exemplo feliz de uma boa intervenção, mas há casos gritantes, quer em estradas, ruas, quer em passeios, e principalmente em passeios, onde têm ocorrido muitos acidentes, felizmente não muitos com grande gravidade, mas é frequente ver-se pessoas que andam a caminhar, e felizmente que anda cada vez mais gente a caminhar, em zonas que em princípio deveriam estar bem, por exemplo, ali à volta do Instituto de Nanotecnologia, aqueles passeios estão uma desgraça na rodovia, por causa das raízes das árvores, etc., mas ninguém repara coisíssima nenhuma, falta uma parte do passeio e fica o buraco, levanta e ninguém faz coisíssima nenhuma. Em relação às ruas, eu subscrevo aquilo que o António disse, e lamento, não subscrevo aquilo que o João diz, que a preocupação principal é as artérias e não os passeios. Eu acho que tem que ser o conjunto, até porque nós temos cada vez mais que privilegiar o peão e não o automobilista. Já foram muitos anos a privilegiar os automóveis na cidade, é a altura de nós começarmos também a preocupar-nos mais com o peão, porque há muita gente, cada vez mais, felizmente, de resto a Câmara lançou um programa interessante que põe as pessoas a mexer, designadamente aos fins de semana, e que tem tido grande aceitação com diversas faixas etárias, desde muito jovens até bastante idosos, e que não podem estar sujeitos, quer uns, quer outros, a acidentes provocados por alguma incúria por parte da Câmara. Eu percebo e concordo com a metodologia que o João apontou, que referiu, embora também me lembre que há pouco tempo o Tribunal de Contas levantou problemas a esse tipo de solução. Enfim, acho que as coisas devem ser feitas por forma a que funcionem, sem problemas de ordem legal e sem qualquer tipo de suspeição sobre a forma como são feitos esses contratos e principalmente a aplicabilidade dos dinheiros nessas obras. Agora, o que acontece é que antigamente, recordo o tempo da gestão socialista, havia gente do município no terreno, digamos, a inspecionar, a fiscalizar, chamemos-lhe o que quisermos, e quando eram obras que podiam ser remediadas por brigadas do próprio município, eram logo resolvidas, senão teria que ser recorrer ao exterior. Claro que eram outros tempos, não havia o movimento que hoje há, e daí que eu entenda que essa solução pode ser a solução ideal. Agora, essa solução tem que ser articulada com uma fiscalização prévia e posterior, que não sei se existe, e de quem é feita essa fiscalização, porque entregar a uma empresa ou um consórcio de empresas a manutenção de um determinado número de ruas é muito interessante, mas quem é que dá a ordem para ir fazer a obra? Quem é que nota que aquela rua precisa de obra?
Eu diria, é supostamente, o município.
É sempre a Câmara.
Então, eu lá direi que a Câmara anda muito distraída, não anda no terreno, porque, de facto, o que se vê, o panorama, não é nada agradável para quem anda na cidade. E falando só apenas na zona urbana, porque se sairmos para fora da zona urbana, então o desastre às vezes é total. E eu recordo, por exemplo, e a responsabilidade é de quem for, neste caso até nem será da Câmara, por exemplo, uma zona que se pretende que seja um foco de turismo cada vez maior, que é o Santuário do Bom Jesus e o Sameiro. Parece que há em África algumas artérias bastante melhores do que a picada que vai para o Bom Jesus.
Embora aí seja do poder central, digamos,
das infraestruturas de Portugal.
Sim, é das infraestruturas de Portugal, mas
não é
da
autarquia.
Há um município que deve chamar a atenção, deve reclamar, deve reivindicar.
Mas é preciso que o façam e que o paguem. É preciso que o façam e que o paguem, porque as infraestruturas de Portugal, como sabes, têm muitas solicitações, mas aquilo é que são muitas as solicitações e poucas as obras. E o problema é claramente esse. Também se queixam de terem déficit de recursos.
E o Lima, o permitir,
só
Lima
uma nota rápida só sobre um aspecto.
Acrescentar uma checa.
Que tem a ver com o seguinte: é óbvio que os passeios são importantes, não é isso que. Eu não disse que eles não eram importantes. Disse é que, atendendo ao estado de algumas vias, percebia que a prioridade era a intervenção das vias. Porque nós temos, de facto, passeios a justificar a intervenção e, a meu ver, há até passeios que justificavam o tipo de correção. Por exemplo, a mim uma das coisas que me chocou muito no passado foi o alcatruamento dos passeios da 31 de Janeiro. Achei aquilo um crime de lesa pátria e entendia que uma Câmara que se pudesse recuperar e repor o antigo pavimento era o ideal. Agora, percebo que essa não é uma prioridade quando há outras necessidades maiores que justificam o investimento da própria Câmara. E uma nota para dizer o seguinte, para dizer que a metodologia do contrato quadro é adotada, usada da mesma forma noutros municípios. O contrato quadro não é sujeito a parecer de contas porque não tem valor de liquidação. Mas o que acontece é que tem que ser prevista a possibilidade de todo o contrato ser tomado e as questões têm que ser colocadas ao Tribunal de Contas para que depois não haja problemas legais ou burocrático-administrativos que ponham a causa em obra. Por isso, eu julgo que isto é uma espécie de crise de adaptação à nova realidade e espero que, tal como o Jorge dizia, que estas questões sejam ultrapassadas para que o município beneficie disso. Repito, o que é fundamental nesta matéria, a meu ver, é todos os anos, no orçamento municipal, haver uma verba distrita a este fim, haver um rolemão de obra que contemple todo o concelho e que isto seja cumprido escrupulosamente, não seja só inscrição para inglês ver, é para executar mesmo de obra. Porque se não houver este investimento contínuo nas vias, Braga, com o número de habitantes que tem, com o fluxo de utilização que tem, com os movimentos pendulares, vai passar sempre um mau bocado. Por isso, isto exige trabalho planeado e estruturado. E financiado.
António, a manutenção tem que ser feita sistematicamente, porque senão chegamos a uma altura que fica tudo com crateras e sobra para a próxima gestão socialista.
Para encerrar o tema.
É só uma coisa rápida.
O António Lima, que foi quem trouxe precisamente.
Só uma coisa rápida. Assim, relativamente à 31 de Janeiro, é evidente que aquilo precisa de uma intervenção mais profunda. E, nomeadamente, a ligação da via pedonal do Rio já devia ter sido resolvida há mais tempo. Ou seja, quanto a mim, aquilo passará, é evidente que os técnicos dirão melhor que eu, passará por uma passadeira, daquelas passadeiras que têm muitos metros, em que os desnivelada, portanto, em que os carros têm que ir passar lentamente, porque as pessoas que andam na ciclovia chegam ali. Algumas bem transpiradas, não querem parar, querem atravessar, e há sempre ali uma confusão. E os passeios, também tem que se criar... É fácil conciliar as árvores com o passeio, porque os peões não precisam daquela largura de passeio. Pode-se deixar uma parte para as árvores e arranjar-se a outra parte que está mais livre das raízes para os peões. Mas eu queria só dizer uma coisa, que é o seguinte. Esta questão dos contratos de programa... pode funcionar para obras médias e grandes.
O contrato quadro, desculpa.
Eu acho que a Câmara fazia bem em ter meia dúzia de equipas para estas pequenas obras, dos passeios, do buraco que enche de água.
E
porque assim, tenho visto ultimamente que as equipas de limpeza foram reforçadas. E de facto a gente vê que... alguns jardins e zonas verdes e essa coisa toda estão arranjados. Muda completamente a fisionomia da cidade. Mas muda completamente. E se fizerem isso com duas ou três equipas bem organizadas, de pessoas que estão atentas e vão de rua em rua, não fazem a grande obra, mas fazem aquelas coisas que mantêm, enfim, as ruas transitáveis, dos passeios transitáveis e com bom aspecto.
Este é um tema, claro, que já nos ocupou bastante, mas é daqueles que têm a ver com a vida diária de nós todos e, por isso mesmo, também suscita mais interesse e vai passando por aqui com bastante regularidade este tipo de temas. Avançamos então agora para o tema central e, no tema central de hoje, regressamos ao tema surpresa de António Lima no final da emissão passada. Na altura, por falta de tempo disponível, o assunto foi apenas aflorado, enunciado, e por isso prometemos voltar a esta questão. Além disso, esta semana houve novos desenvolvimentos significativos relativamente a este caso. Estou a falar da polémica que estalou na política bracarense por causa das obras de requalificação e ampliação do pavilhão das Goladas em São Vítor, pavilhão que já conta com 2 décadas de vida e é a casa do Hockey Clube de Braga. Depois de algumas queixas públicas, inclusive na última reunião da Assembleia Municipal, no espaço dedicado aos cidadãos, esta semana os moradores daquela urbanização interpuseram uma providência cautelar, que foi aceita pelo Tribunal, o que levou à suspensão dos trabalhos que ali estavam a decorrer, isto depois da PSP ter sido chamada ao local pelos moradores, uma vez que os trabalhos ainda não tinham parado. Como é hábito nestes casos, a Câmara de Braga vai contestar essa providência e o Presidente Ricardo Rio já garantiu que o município não voltará atrás na opção tomada, a menos que a isso seja obrigado por uma decisão judicial definitiva. Ora, esse projeto de requalificar e ampliar o pavilhão das Goladas prevê um investimento de 1.600.000 euros, que deverá demorar 1 ano e meio a ser executado. Com a ampliação das atuais bancadas, a lotação do pavilhão irá duplicar a sua capacidade, passando a acolher cerca de 850 lugares sentados. Trata-se de uma intervenção integral e de fundo, que vai modernizar todas as áreas desta estrutura, passando ainda a contar com novos espaços, como é o caso da criação de mais um piso, que vai acolher, por exemplo, a Escola de Patinagem Artística do Hockey Clube de Braga. No entanto, para que a ampliação do pavilhão das Goladas possa avançar, vai ser preciso, conforme denunciam os moradores, eliminar 25 metros de espaço verde e cortar 16 árvores, atrofiando, assim, ainda mais aquele local já bastante congestionado, isto na opinião dos contestatários. Por isso, os moradores exigem que este projeto seja repensado pela Câmara de Braga e contam com o apoio de peso, uma vez que o presidente da Junta da Freguesia de São Vítor, a mais populosa do concelho, Ricardo Silva, apoia esta luta e até vai dizendo que não há condições para alargar o pavilhão naquele local, dando a entender implicitamente que este equipamento desportivo até poderia ser transferido para outra zona. É então tempo de conhecer a opinião dos elementos do painel presentes hoje aqui, se concordam com o projeto, se os moradores têm de facto motivos para se queixar, se a postura adotada pelo Poder Municipal tem sido a mais correta, já agora se acham viável transferir ou deslocalizar, como agora se diz, o pavilhão para outra zona da cidade. Começo pelo António Lima, que, conforme já disse há pouco, na semana passada, aflorou o tema, mas enfim, agora vamos aprofundá-lo com a dignidade que o assunto merece, como na altura também referiu o próprio João Granja. António Lima.
É assim, eu começava por dizer que lamento essa afirmação do Presidente da Câmara. Ou seja, um Presidente da Câmara que diz que só muda de atitude ou de opinião se o Tribunal o obrigar, é um Presidente de Câmara que se está marimbando para os munícipes. Essas atitudes, enfim, levam as pessoas muito longe. Eu concebo um Presidente de Câmara que ouve as pessoas, que vê das razões e que faz uma análise racional para ver se, de facto, as pessoas, enfim, têm razão ou não têm razão. E quanto a mim, aqui tenho razão absoluta. As pessoas já foram enganadas quando lá foi construído o pavilhão que lá está. E agora é pior, porque assim, mal nunca se resolveu com outro mal. E portanto, digamos que a autarquia tinha, digamos assim, aqui uma forma de emendar a mão, como se costuma dizer. Mas não. Fez o projeto sem consultar ninguém e deu início à obra contra a vontade de todos. Aliás, já há uma vítima, não é? Porque, pelos vistos, não se foi a tempo de evitar o corte de uma árvore, não é? Portanto, já não serão 16, porque uma já morreu. A zona de implantação do pavilhão do hockey, e eu já o disse e volto a dizer, ou seja, o hockey é dos clubes do concelho, porque eu tenho simpatia, porque sou sócio fundador e fui membro da primeira direção do hockey. o hóquei não precisava estar sujeito a isto. Há divisões no hóquei porque foi dado direito de superfície para construir lá o pavilhão, depois a direção do hóquei, pelos vistos, abdicou do direito de superfície sem consultar a assembleia do clube. Ou seja, há aqui uma série de coisas que eu acho que valia a pena meter as mãos na lama, digamos assim, e tentar trazer tudo o que está, digamos, no fundo, à superfície. Porque para fazer, digamos assim, a vontade, nem sei se chega a meia dúzia de pessoas, a autarquia pretende infernizar a vida de todo um bairro. E mais, e pretende infernizar, tanto quanto sei, com subterfúgios, não é? Porque eu tenho aqui um relatório que analisa o risco de incêndio e, portanto, a prevenção, e de facto é demolidor para o relatório que foi feito. Não tem em conta o facto de o pavilhão estar paredes meias com uma escola que movimenta ali 1 milhão de pessoas, está paredes meias com 2 torres de 3 andares que, em caso de incêndio, terão que ir para lá viaturas de grandes dimensões, não tem em conta a entrada e a saída de autocarros, que aquilo, aliás, os moradores puseram vídeos nas redes sociais no último jogo, não sei se foi com o Benfica, é que de facto o autocarro nem para a frente nem para trás, e portanto, se houvesse uma avaliação destes impactos, não cabia na cabeça de ninguém avançar com esta obra, para além de retirar qualidade de vida aos moradores. Porque a obra vai avançar mais em direção às casas, há moradores dos pisos inferiores que vão ficar, enfim, com menos luz e, digamos, com menos zona verde, portanto, perdem qualidade de vida, e nada disto é justificado. Eu acho que já disse aqui, e volto a dizer, é assim, nem a escola foi ouvida, aliás, pelos vistos dos alunos da escola Gulbenkian, acho que já não têm ginástica, portanto, e foram informados de que não havia mais ginástica, não pela autarquia, mas pelo hockey clube, que é uma coisa que não se percebe. A autarquia devia falar com a escola, não é? Fazer uma reunião com as pessoas da escola e, enfim, analisar a questão. Ou seja, isto é completamente irrazoável, não tem explicação nenhuma. E depois vir com essa atitude e dizer eu só deixo de fazer isto se o tribunal me obrigar, é assim, não, muito sinceramente, é um conceito de democracia muito antiquada, é o posso, quero e mando, ou seja... Uhum. O povo votou e, portanto, agora eu não dou ouvidos a ninguém porque eu posso, quero e mando.
João Granja, concorda com essas opiniões do António Lima, designadamente quando diz que esta ampliação do pavilhão vai infernizar a vida de todo o bairro? E já agora, aquela questão importante do relatório sobre os riscos de incêndio.
Não? Há uma coisa que eu, relativamente à qual não concordo com António Lima, claramente, que é que quando ele diz que isto é contra a vontade de todos. E eu começaria por dizer que aqui há muitas frentes envolvidas. E eu começaria por dizer que o próprio Clube de Braga, o Hockey Clube de Braga, sempre teve aqui uma das suas grandes reivindicações. A escola também estava interessada na melhoria e no alargamento das instalações. E, pelo seu lado, o Presidente da Junta, Ricardo Silva, Junta de São Vítor, manifestou toda a sua simpatia e a boa receptividade, aliás, até se fez fotografar com os dirigentes do Clube do Hockey de Braga quando visitou aquele clube na campanha eleitoral para as autárquicas. E eu lembro que o Clube de Braga é uma das coletividades mais premiadas e medalhadas e que abrange muitos atletas, nomeadamente uma componente muito interessante que é a patinagem artística, que tem vindo a ganhar uma expressão que eu não conhecia até ter estudado este dossiê. Agora, há coisas com as quais eu concordo e eu passo a explicar. Se eu tivesse comprado uma habitação naquela zona, eu tê-lo-ia feito com uma razoável expectativa de que a qualidade de vida da zona e o enquadramento da zona não seria subitamente alterado, de maneira a poder condicionar aquilo que são hoje elementos fundamentais para a boa existência da comunidade e para o funcionamento e para a qualidade de vida dos cidadãos. Que são as zonas verdes, as questões do estacionamento e mesmo áreas para as crianças brincarem e tudo mais. O que eu acho é que aqui o ato de apresentação do projeto deveria ter sido feito anteriormente ao momento em que foi feito. Ou seja, não faz sentido ter vindo apresentar o projeto quando, digamos, o projeto já estava fechado. Por isso, devia ter sido percebido se, ouvido o fundo ou a opinião da população envolvente, numa altura em que algumas sugestões pudessem ser encaixadas, enquadradas, aceites, ou até justificar alterações do próprio projeto base. Julgo que é essa a lógica da apresentação dessas estruturas. Face a esta realidade, eu diria que a aceitação da providência cautelar e o permitir que este tema volte a ser reapreciado pode vir a ter grande mérito, que é o mérito do diálogo, que é o mérito de colocar num sítio que não era o desejável, mas é o possível, um diálogo que eu espero que seja virtuoso para salvaguardar os interesses das partes. Eu percebo que a Câmara tenha alguma dificuldade em recuar em relação às suas pretensões, mas se perguntassem a mim qual era a solução ótima, eu não tenho grandes dúvidas qual era a situação ótima na minha estrita posição pessoal. É que a reabilitação da estrutura existente era, de facto, uma imposição de bom senso, não apenas por servir o hóquei, mas por servir também a Gulbenkian, que não precisa daquelas instalações para os seus alunos, e eu acho que uma reabilitação do espaço, sem alteração da dimensão do estacionamento e dos equipamentos, era algo que era aceitável e compreensível pela comunidade envolvente. Aquilo que chocou é, de facto, o crescimento físico e as implicações que têm em termos de crescimento do número de utilizadores, aumento de infraestruturas e, sobretudo, a densificação do trânsito e a redução de espaço verde e aumento da volumetria do próprio edifício. Isso é que eu acho que não é uma ideia feliz. Agora, eu respeito, no fundo, as pretensões do clube do Hockey Clube de Braga.
Mas uma vez que é tanta autarquia como aquilo, o clube querem ampliar, a ideia de tirar, de deslocalizar...
Era isso que eu ia dizer, era aí que eu queria chegar. A dizer, se de facto o Hockey Clube de Braga não tem condições para desenvolver de forma plena as suas atividades naquele espaço, então vamos ponderar levar para um sítio onde se possa construir de raiz uma solução com outras características. Porque ao estarmos a resolver os problemas e as dificuldades do Hockey Clube de Braga, estamos a complicar a vida e a degradar a qualidade de vida de todos os cidadãos de toda aquela zona envolvente. E esta não é seguramente uma boa solução, embora, como disse, respeito e são legítimas as pretensões do Hockey e também são legítimas as preocupações da Câmara de poder corresponder às pretensões do próprio clube, que também servem centenas e centenas de pessoas. Agora, não se pode querer meter o Rocio na betesga. E se é disso que se tenta fazer, então mais vale reabilitar com condições o que há e fazer um esforço financeiro maior e transferir, digamos, a estrutura que serve o hóquei para uma outra frente. E eu estou convencido que, pelo menos, esta providência cautelar, como dizia há pouco, pode ser a oportunidade para se estabelecer um diálogo interessante sobre esta matéria, esperando, no entanto, que a Câmara flexibilize um bocadinho mais a sua posição para se encontrar uma solução que possa, na medida do possível, equilibrar os interesses das duas partes em confronto.
Uhum. Jorge Cruz, ficam aqui estes apelos do João Granja ao Poder Municipal e até a posição dele, que foi bem evidente, concorda?
Em grande parte eu concordo com aquilo que o João disse.
Eu acho ficou que no ar a ideia que se o João Granja fosse Presidente da Câmara estava resolvido o problema, não?
Atenção que este problema não é fácil de resolver, Alexandre. não convém brincar com um assunto complexo não, e sério.
Claro.
Eu acho que o Jorge percebe isso, quer dizer, claro. Que o problema é um bocado o caminho que está percorrido até aqui.
Exatamente. Eu acho que a solução ideal seria a deslocalização e a restituição do terreno tal como estava, com um ringue, à população, para o usufruto da população, essa seria a solução ideal. Claro que é também a solução mais onerosa, mas era aquela que provavelmente até satisfaria todas as partes envolvidas, talvez com exceção da Câmara. Mas pelo menos,
Gulbenkian quer um espaço para a prática desportiva para os seus alunos.
Pois, há esse problema da Gulbenkian também, mas esse é um outro problema que tem que ser resolvido, não à custa do Hockey Clube de Braga, mas...
Mas tem que ser nesse espaço, Jorge. A fatura sobra sempre para os mesmos.
Pode não sobrar para os mesmos.
A ideia era essa. Por isso, nós estamos de outro acordo. Era deslocalizar o hockey para o equipamento próprio fora e, no fundo, deixar que o outro espaço pudesse ser partilhado entre a população e a Gulbenkian.
Pois, mas eu que disse foi o ideal.
Sim.
O ideal. A não ser possível esse ideal, pois eu aí avançaria, de facto, para a reformulação daquele espaço, aproveitando com o espaço existente, sem qualquer crescimento e sem aumentar a densidade, quer de construção, quer de trânsito, quer de, enfim, até de pessoas.
No fundo, reabilitar o colégio.
Exatamente, reabilitar. Agora, para isso é preciso, antes de mais, uma coisa, é abertura por parte do município. E eu estou aí com o Lima, quando lamenta, e eu também lamento, que o Presidente da Câmara, um qualquer Presidente da Câmara, neste caso o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, se fez terminantemente ao diálogo, pondo a questão nestes termos. É assim como eu quero, e só se o Tribunal não me deixar fazer é que não será feito. Não me parece uma posição correta, não me parece de facto a posição de um democrata, porque... Os legítimos interesses da população, e a população, estamos a falar de muita população, aquela zona é uma zona altamente povoada, com uma densidade bastante, bastante grande, e o único estudo que eu conheço, que foi agora, dei uma vista de olhos, alerta precisamente para uma série de problemas.
O tal relatório...
Estudo feito por um engenheiro a pedido
dos moradores,
e alerta para uma série de situações que podem provocar, no caso de incêndio, enfim... uma série de situações que deveriam ter sido pensadas antes, quer pelo Hockey Clube de Braga, quer pelo próprio município que tem a responsabilidade de gestão do espaço público. Ora, bom, em relação aos envolvimentos pessoais ou institucionais da Junta, da Câmara, enfim, isto, nós sabemos como são as campanhas políticas, e na campanha toda a gente promete apoio, toda a gente diz que sim a tudo, muitas vezes sem sequer pensar o que está a fazer. O que é certo é que uma solução como aquela que estava a avançar, para além do problema das árvores, e eu até considero neste caso que a questão das árvores será o problema menor, embora seja um problema grave, porque é importante, nós sabemos que aquela é uma zona de fruição das populações e que no verão tem, enfim, as árvores para proteger do sol, são áreas de lazer, e deixam de ter isso tudo, perdem estacionamento, perdem qualidade de vida, no fundo. E, além disso, perdem as expectativas que tinham, como o João disse muito bem, quando adquiriram as suas casas, que naturalmente, eventualmente, também perdem valor comercial numa futura venda. Uhum. Portanto, o que eu acho, no meio disto tudo, é que seria de bom senso e seria a solução ideal que o Presidente da Câmara, a Câmara, se sentasse a uma mesa com os moradores e com o Hockey Clube de Braga para tentar ultrapassar esta situação, mas com uma premissa, é que esta solução que estava para avançar não avance mesmo, independentemente daquilo que o Tribunal vier a decidir com a providência cautelar. Porque, partindo do princípio mesmo que o Tribunal aceita a providência cautelar e condena a autarquia a não fazer a obra, mesmo que isso aconteça, quer aconteça, quer não aconteça, no fundo a situação é a mesma. Se não acontecer, ficam com um problema. E se acontecer, ficam com um problema do outro lado. Portanto, a melhor solução seria, de facto, sentarem-se a uma mesa e tentar resolver o problema que era escusado, na minha opinião, ter existido se houvesse diálogo como convinha numa situação destas.
Acredito que o António Lima terá ficado mais, estará mais otimista depois desta primeira ronda que houve, designadamente das opiniões expressas pelo João Granja, por exemplo.
Assim, é evidente que eu acho que isto é uma situação tão evidente que muito dificilmente se pode contornar. Claro que quando se fala na salvaguarda dos interesses do hóquei, etc., mas também há uma coisa que é preciso ver. Aquele pavilhão não foi construído na perspectiva da grande competição.
Foi o que disse logo no início.
Não foi.
Era um ringue de patinagem.
Era para miúdos, que já tinha patinagem artística, porque já veio da DAUF com patinagem artística, tinha os escalões dos pequenos até aos júniores e por aí fora, e portanto não havia a perspectiva de jogos com o Benfica, com o Porto, etc. Claro.
Até porque qualquer clube de Braga nasceu a partir do ABC, quando o ABC
acabou com o hockey.
E ficou só com o handball. Não?
Exato. De maneira que, se querem beneficiar o hockey, então façam uma coisa de raiz para o hockey, onde o hockey possa estar e possa receber os clubes de primeira divisão e de alta competição em segurança, portanto, segurança para quem vem e segurança para quem está, e têm inclusivamente a oportunidade, como aqui já se referiu, de pegar no pavilhão que lá está, eventualmente até reduzindo a volumetria, porque ele poderia crescer, digamos assim, em termos de acesso para o lado da escola, para o lado da Gulbenkian, e ceder o pavilhão à Gulbenkian. Portanto, com aquilo que é preciso ver em termos de tutela, etc., mas transformar aquilo num pavilhão que seja usufruído pela escola e, eventualmente, pela população, como acontece com os pavilhões das outras escolas.
Um gêmeo desportivo.
Não gastava muito mais dinheiro, porque esta obra aqui anunciada nunca vai ser por preço inferior a 2 milhões de euros, já sabemos como é. Portanto, com esse...
Derrapa como no hóquei no gelo, neste caso.
Com esse dinheiro, com algum acréscimo, faz-se um pavilhão de raiz, onde de facto o hóquei possa jogar, eventualmente até com pavilhão com bancada, portanto, envolvente, ou seja, que possa de facto levar, porque este só tem bancada de um lado, não é? E pode-se fazer uma coisa que até eventualmente possa receber outras modalidades, se for o caso, enfim, de não haver outro pavilhão disponível na altura, ou coisa assim. Claro que o hóquei, por causa dos pisos, limita muito, não é? Mas há sempre possibilidades.
O João Granja quer deixar mais alguns conselhos à Câmara,
Não, dizer o seguinte, dizer que neste dia em que gravamos o programa, o hóquei tomou uma posição pública bastante enérgica e típica e própria de quem quer, e muito bem, defende os seus pontos de vista e os seus interesses. Agora, eu acho que para se encontrarem as melhores soluções é, de facto, importante haver um espírito de abertura entre as partes. E por isso, isso tem a ver com os cidadãos, tem a ver com a Câmara e tem a ver com o próprio clube. E eu acho que este compasso de espera provocado pela providência cautelar pode ser o espaço para esse diálogo. E eu sou uma pessoa que, por natureza, acredito nas virtudes do diálogo. E acho que todos aqui os três subscreveremos, por exemplo, um apelo nesse sentido, porque há de facto saídas, como as verbas de António Lima, e bem, as verbas envolvidas não são despiciendas, não são 100 nem 200 mil euros, é de facto muito dinheiro. E nós percebemos que aquilo que ele se quer fazer talvez seja muito ambicioso para encaixar numa zona tipicamente de características urbanas. E se deslocalizar para uma estrutura de raiz, ficamos com uma coisa para a frente como deve ser, não é algo que foi sujeito a várias operações plásticas e adaptações sucessivas. E o que fica, fica e fica muito bem, não só para a comunidade, mas sobretudo também para a escola. Eu, aliás, até iria juntar um outro elemento. É que o clube denuncia que a Zona Verde também não tem condições, que está mal iluminada e que é normalmente frequentada por toxicodependentes, o que cria, digamos, alguma insegurança ali naquela própria zona. Se numa lógica de gestão de global e deste diálogo passar também por uma melhoria do espaço e da zona verde envolvente, eu acho que todos ficavam a ganhar e também os moradores eram merecedores deste investimento e também esse problema, não digo que se podia resolver, porque isso é sempre difícil de resolver, mas seguramente que seria minorado com uma intervenção qualificadora da zona verde no fundo daquela zona.
Se houver essa intervenção na zona verde, não é minorar, ficam de certa forma...
A questão da toxicodependência.
Ah, bom, sim. Porque a intervenção, enfim, na perspectiva de melhorar aquele espaço, tornando-o mais aprazível, iluminado, eliminando frequências estranhas, resulta em benefício da qualidade de vida dos
cidadãos. Sim, claro.
Não, óbvio.
Não, eles vão, seguramente ficarão agradecidos
agora,
também.
Para isso, em primeiro lugar, o que me parece que é preciso é haver abertura para o diálogo, desde logo, do Presidente da Câmara, que é, neste processo todo, pelo que se vê nas notícias, aquele que é mais inflexível em relação a esta questão. Diz que não, não e não, a não ser que seja obrigado. Bom, mas ele tem que... acho eu que deveria ter maior abertura, sentar-se à mesa e tentarem resolver o problema a contento de todos da melhor forma. E assim é que se conhece a qualidade e o valor de um autarca. E é a diferença entre um bom autarca e um mau autarca.
Vamos acreditar que as expectativas que recaem sobre o diálogo possam vir dar bons resultados.
Eu sou
um homem de fé, exatamente.
Nós estamos praticamente no final, enfim, poderemos ter 2-3 minutinhos, mas é muito complicado avançar com algum tema surpresa, tanto do João como do Jorge. Tratamos aqui de assuntos, lá está, que têm muito a ver com a vida em concreto da cidade, dos cidadãos, e por isso, mas o Jorge
como
vai acrescentar algo.
Como não há tema surpresa, eu aproveito para, enfim, dizer uma coisa que provavelmente todos concordarão, que é congratular-nos pela excelente vitória da equipa feminina do Sporting Clube Braga. Foi a primeira vez que trouxe para a cidade mais um troféu daqueles, e que agora, aliás, até já aspira à dobradinha, e mais uma forma de dar a conhecer o nome do Braga mais longe e mostrar que em Braga se pratica desporto, quer, enfim, amador, quer em alta competição. Os parabéns às meninas do Sporting Clube Braga.
O Sporting Braga ganhou a Taça da Liga e, aliás, é o único clube em Portugal que tem os 4 troféus que existem. Já foi campeão nacional, já venceu a Supertaça, já venceu a Taça de Portugal e agora venceu a Taça da Liga. Portanto,
tem registada a nossa saudação em uníssono às meninas do Braga.
Terminamos então por hoje. Agradeço naturalmente a vossa presença, Jorge Cruz, João Granja, António Lima. Como sempre, caro ouvinte, apelamos a que se comprometa em participar na vida cívica e política da cidade e do Conselho de Braga, pois é uma forma de exercer a liberdade em democracia. Por nós, prometemos voltar daqui a 7 dias, sendo que, até lá, desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.